A PED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a sua direção, constituída pelo seu Presidente, o Sr. Dr. Silva Ferreira, o Dr. Rousseau, à nossa direita, depois os Srs. Miguel Oraque e Miguel Costa, a quem agradeço a disponibilidade e a presença. O requerimento para que está na origem desta audição é da responsabilidade do PS, foi aprovado em reunião de comissão. Dou, portanto, a palavra ao representante do PS, Sr. Deputado Afonso Candal, que, como sabe, tem 10 minutos, pode subdividir a sua intervenção em duas. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros convidados, umas boas tardes. Eu penso não tomar o tempo nesta pergunta, porque as questões são relativamente simples. Ou seja, nós já hoje dedicamos a parte da manhã a ouvir o Sr. Presidente Galo, o Presidente da Petro, e já tivemos algumas discussões sobre esta matéria, nomeadamente a quando a elaboração do relatório da Autoridade da Concorrência sobre, enfim, a formação do preço dos combustíveis. E há aqui algumas questões que, desde logo, levaram o Partido Socialista a sugerir que vossas excelências fossem aqui ouvidos e que mereceu, enfim, a concordância geral da Comissão. Que é o facto de, hoje, e cada vez mais, enfim, à medida que vamos tendo estas questões, se vai apurando aquilo que são os mecanismos, enfim, que têm a ver com a formulação do preço dos combustíveis, há aqui alguns elementos que são dados, praticamente, e que resultam daquilo que são as cotações internacionais, quer do preço do petróleo, enfim, a montante, quer do preço, enfim, dos diversos derivados e dos combustíveis, concretamente, do gás óleo e da gasolina, a jusante. E a pouca diferença que há de preço ao consumidor final daquilo que são os operadores, permitam-me, de marca, ou os operadores ordinários, entre eles, e o grande diferencial que há para as chamadas marcas brancas, que estão ligadas às empresas de distribuição. E, portanto, aquilo que nós temos ouvido e temos justificação para este diferencial, e de alguma forma era isso que nós queríamos testar com quem de direito, é que as empresas de distribuição não vivem da venda de combustíveis. E, portanto, podem estar, permitam-me também aqui a expressão corrente, ao luxo de prescindir das margens de lucro da comercialização dos combustíveis, porque o seu objetivo é outro. Portanto, uma lógica de fidelização de clientes daquilo que é o seu objeto central de atividade e não propriamente de complementar a sua atividade com outro tipo de lucros que advenham da venda dos combustíveis. Há, inclusivamente, quem diga que até podem vender em perda, ou seja, com margens negativas. E, portanto, para desfazer alguns fantasmas relativamente a esta matéria, a questão primeira é exatamente esta. É saber como é que os senhores conseguem vender muito mais barato do que aqueles que se dedicam especificamente a esta atividade. Será, de facto, porque daí não os advém bem nenhum, ainda que também não mal, portanto, a lógica de fidelização estrita? Será por uma questão, enfim, de escala, que também é difícil perceber, porque também a verdade é que se fala muito de concertação entre as petrolíferas de marca ou os revendedores de marca, e ao mesmo tempo se fala de uma linha branca, sendo que essa linha branca é o chamado, é o branco de várias tonalidades, porque há várias linhas brancas dentro da linha branca. Portanto, saber também se há algum entendimento entre as ditas, ou a dita linha branca, se a linha branca é algo de uno e coeso, ou se é um somatório de interesses convergentes, de uma lógica estratégica convergente, que de alguma forma leva a que este resultado da aposta nesta área da venda de combustíveis, da venda a retalho de combustíveis, acabe por ter uma imagem conjunta, mas que depois, no seu seio, é também muito heterogénea. E, portanto, as estratégias das próprias empresas de distribuição, cada uma de per si, é diferente. Porque há algumas evidências, enfim, isto aqui não é uma questão de publicidade ou não publicidade, mas quer dizer, o Continente e a Galp têm, enfim, o entendimento que não passa por haver preços baixos de combustíveis, mas por haver descontos cruzados para um lado e para o outro. De alguma forma, perceber, sem querer entrar aqui nos segredos comerciais das diversas empresas, mas perceber o que é que leva estas empresas, ou as empresas por vossas tendências representadas, a apostar desta forma naquilo que supostamente não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, com aquilo que é o seu métier essencial. Outra questão tem a ver, e tem que se prender também com esta, portanto elas não são absolutamente independentes, se as compras, nomeadamente as compras dos refinados, à saída da refinaria, como é que são feitas? Ou seja, se há tal linha branca que faz, tem uma central de compras, e portanto também aqui consegue alguns ganhos de escala, ou se cada uma das empresas de distribuição faz as suas próprias compras, em função da sua própria escala e da sua própria estratégia. E, portanto, se daí advêm alguns ganhos adicionais em termos de preço, ainda que eles possam ser marginais ou não. E, finalmente, a exploração dos postos, concretamente, se são explorações concessionadas, se são explorados diretamente pelas empresas de distribuição, ou seja, qual é o tipo de relação que há entre a empresa de distribuição e a gestão específica de cada um dos postos. E para já era tudo. Como deve até reparar desde já, e um facto que já responde por si só, é que está aqui a APED e estão dois representantes que não são membros da APED, mas são representantes de empresas que estão neste momento no negócio das bombas, das mais bombas de poeira. Portanto, isto só por si já diz que efetivamente há a necessidade de trazer para além da APED, trazer elementos de companhias que são efetivamente que estão neste tipo de mercado. Concretamente, neste caso concreto, a Jerónimo Martins e a Oxã, e já esta necessidade por si só já diz que há necessidade de ter dois enquadramentos e provavelmente duas respostas a todas as questões que colocou. Eu vou tentar, de baixo para cima, de alguma forma esclarecer, e neste caso concreto, do conhecimento que a APED tem dos seus próprios associados, permitindo a qualquer dos meus colegas que possa intervir, como membros das companhias que também representam a indústria da APED, qualquer outro esclarecimento que seja pertinente e que seja necessário fazer. Concretamente, a exploração dos postos de gasolina, há bocado, eu não vou entrar concretamente no caso da SONAI, porque a SONAI cedeu a sua posição, portanto, cedeu a sua posição à Galp e tem uma situação completamente diferente do resto dos outros membros que estão aqui representados da APED. Há membros que são da distribuição, empresas da distribuição, que não são membros da APED, e que não estão aqui presentes, e a APED também não os pode representar. Concretamente, o grupo, por exemplo, o grupo Intermarché, que não está representado, que não é sócio da APED, e logicamente também não está aqui representado, e tem uma componente fortíssima neste tipo de negócio, e o Leclerc, das gasolineiras. Portanto, a exploração dos postos, concretamente, a exploração dos postos é feita diretamente quando temos conhecimento das entidades que estão aqui, sim, é feita diretamente pelas próprias entidades. Logicamente, feita por estas entidades, ela que faz a construção, é ela que coloca as licenças, é ela que faz a exploração da bomba, é ela que faz a operação da bomba, diretamente sobre as suas instalações. Na prática, nenhum de nós é possuidor de refinarias. Logicamente, nem temos meios de armazenamento de combustíveis, a não ser os próprios tanques, digamos assim, que estão associados às próprias bombas. O que implica, automaticamente, a compra através de armazenistas, mas assim podemos chamar, que, por sua vez, colocam e compram diretamente, no caso do grupo que eu posso, fora da APED, representar, que compra diretamente à Galp. Logicamente, o nosso preço de referência vem através das refinarias da Galp. Depois a Oxã poderá referir-se à forma como faz. Não há qualquer tipo de concertação, porque, inclusive, cada um de nós compra
entidades completamente distintas sob sua própria responsabilidade. Não há central de compras, como devem calcular os seus deputados. Nem minimamente é possível num mercado competitivo em que nós vivemos. Não há qualquer tipo de concertação, nem neste negócio, nem nenhum que esteja ligado à ABED. Mas especificamente neste não há qualquer tipo de concertação entre nós e cada um efetivamente compra a quem entende e da forma que o faz. Portanto, aqui também não há qualquer ligação no seio da APED ou no meio da APED. Alguns comentários que fez, respondeu, propriamente, respondeu quase todas as minhas perguntas. Eu faria das suas palavras as minhas palavras, em vários aspectos. Este negócio, da forma como ele é visto, e agora estamos aqui a falar na constituição do preço e da forma como o preço é feito, é evidente que tínhamos que entrar num campo que era definir o que é que se chama a margem. Margem operacional, margem final, como é que esta margem é constituída e como é que ela é feita. Uma coisa é certa, nós não vendemos com prejuízo. Ponto. E aqui, afirmativamente, nenhuma das empresas que estão aqui representadas no CEDAPED vende com prejuízo. O facto agora é vamos definir qual é a percentagem que nós podemos colocar ou não colocar na margem. E depois o que é que representa essa margem. Se pensarmos que este negócio, e da forma como nós vimos este negócio, e como eu disse muito bem, que é um aspecto relacionado com uma coisa que se chama gestão de tráfego e de fidelização dos consumidores à própria marca, e porque realmente a grande distribuição não está a colocar bombas de gasolina arbitrariamente em qualquer ponto do território nacional. Elas são sempre referenciadas dentro dos parques das próprias lojas, digamos assim. E, portanto, estão sempre associadas à marca que elas representam e ao facto de levarem à fidelização e à aproximação dos clientes às nossas respectivas marcas e aos nossos respectivos negócios. Portanto, por assim só, isso já há uma capitalização, que é a determinada margem invisual, que é aquela que é provocada pelo tráfego e pela circulação e da fidelização dos próprios consumidores às respectivas marcas. E é um fator que é fundamental, portanto, neste aspecto. Como eu digo, a forma como é constituída o preço, concretamente, e penso que a representação aqui na APED, e depois o meu colega possa referenciar, é baseado no preço-custo. E o preço-custo é o preço de referência. Então a gente sabe que o preço-custo é o preço na origem, é o preço que é comum para todas as entidades. Depois, há a entidade aqui que está no meio, chamemos assim, que faz a compra, ou que faz o fornecimento diretamente a nós, e essa entidade também, ela por si só, tem uma margem, que pode ser maior ou menor, de acordo com a sua própria estratégia comercial. Sobre isto, determina para as empresas da associação, neste caso concreto, determina-nos o nosso preço de custo, para o qual nós aplicamos uma margem sobre esse preço de custo, que é o valor com que nós fazemos o preço de venda. Essa margem varia efetivamente até no momento. Pode ser entre 0,4%, 1%, 3%. Portanto, varia também, porque nós temos sempre como preço de referência a própria Galp e os outros concorrentes, como é lógico. Mas não há vendas com efeitos negativos. Isso é o primeiro ponto. Disse muito bem que há aqui outras vantagens sobre este tipo de negócio. Não é preciso que se tenha também tomar em consideração, que é uma coisa que chama cash margin, o dinheiro custa dinheiro, na lógica hoje. E, portanto, o volume que aqui está associado, ou que possa estar associado, que infelizmente ainda não é significativo no caso do retalho, onde o retalho atualmente constitui, não comparativamente dos outros países da Europa, nós representamos entre 8% do mercado dos combustíveis, não estamos a comparar provavelmente com os 50% em França, nem com os 40% na Inglaterra, estamos a falar aí num mercado extremamente curto, no mercado nacional, representamos cerca de 8% deste mercado, é evidente que representamos, na medida em que não concorremos com as transportadoras, porque esses não se abastecem diretamente dos postos de abastecimento. Quem se abastece dos postos de abastecimento das grandes superfícies são os denominados consumidores, ou se caem nos eixos, os consumidores normais. Representando, portanto, esta percentagem, o que nós daqui, o que vem daqui deste negócio, é uma coisa que se chama cash-margem. Cash-margem significa o facto de se venderem, como há outros negócios, em que se compra a crédito, recebe-se a pronto. E, portanto, logicamente, agora temos que entrar aqui num campo de discussão, o que é que significa, o que é que se ganha. O preço, não querendo porventura repetir, é o preço de custo mais uma margem. a margem que temos, depois há um documento final que entregarei, em que se simplifica exatamente dentro dos parâmetros as diferentes entidades que estão neste negócio, o CEDAPER, como é que, qual é a margem com que a gente lida para este tipo de negócio. Portanto, confirmo efetivamente que um dos fatores, além desse fator do cash margem, trabalhamos com a margem positiva, não trabalhamos com a margem negativa. A constituição do preço é baseada no preço custo mais uma margem. O que nos interessa fundamentalmente é o cash margem e a geração do tráfego e da fidelização dos consumidores às respectivas marcas. É aqui que está o nosso vantagem. E penso, para além da nossa vantagem, a vantagem dos consumidores, porque os preços praticados nos grandes superfícies não têm, são significativamente mais baratos que nos postos de abastecimento normais. Também, como não sendo o nosso core business, porque o nosso core business está na área do retalho, não está nesta área, é evidente que quando olhamos, não está nesta área. Está no somado que é margem, não está na área do negócio. Porque como constitui uma loja, o terreno é nosso, em muitos casos. Compramos o terreno, nós, a parte dos operadores compram 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil metros quadrados de terreno, não compram só o tempo necessário. Portanto, o terreno também existe, as condições existem, a loja tem toda a sua própria atividade de gestão de operação que está ligada à própria atividade da própria companhia. Muitas das bombas são automáticas, algumas das bombas são automáticas, nem tem sequer pessoal ao seu próprio serviço, e tudo isto, de alguma forma, tem os seus custos. A forma como os custos podem ser repartidos para toda a semana na margem final poderá ser analisado de diferentes formas. Não sendo o nosso core business, portanto, há diferentes maneiras de fazer esta análise. É evidente que nós apostamos neste negócio como gerador de cash e como gerador de utilização de fluxo dentro das nossas próprias lojas. Hoje em dia, quem possa realmente, e mediante a situação que se encontra, oferecer este tipo de serviços, pelo menos assim, aos próprios consumidores, só pode ter vantagens sobre o próprio mercado. Eu penso que, de alguma forma, respondi às perguntas que me foram colocadas. Não sei se uma colega de...
Acho que o Dr. Silva foi muito bem e subscrevo as palavras dele. Faltará eventualmente dizer uma coisa. Como é que cada posto de gasolina, no caso representa o Jumbo, que é que possa ser funcionado com grandes litragens, como é que eles formam o preço todos os dias? É muito simples. Eles têm um preço que é comprado, o produto é comprado às petroleiras. No nosso caso, à Repsol. Então, se vê que não há qualquer conluio entre as empresas, fala uma central de compras conjuntas no CEDAPR, é uma coisa inaudita, não é? É impensável. E o preço que compramos à Repsol é baseado na cotação Platts, como hoje de manhã tiveram lá perto, saberão que isso é, mais um FII, que é a margem da companhia que nos vende. Ganha aquela, fizer o FII mais pequeno. Todos os anos fazemos consultas ao mercado e todos os anos assinamos contratos com aquela que nos fizer as melhores condições. Todas as semanas, às terças-feiras, para combinar neste mercado que a média da semana anterior é transposta para o mercado na noite de terça para quarta-feira, para não estarmos aos preços todos os dias. Todas as terças-feiras nós comunicamos, o nosso professor comunica-nos qual foi a média de platos da semana anterior, que preço é que isso origina, e nós comunicamos às nossas lojas e meus amigos, esta semana o vosso preço a partir de amanhã é este, de custo. E eles fazem o preço que entenderem, desde que não façam dumping, completamente proibido, não podem vender o preço mais barato que compram, e que ganhem dinheiro. A sua conta de exploração tem que atingir determinados objetivos. Portanto, se visitar os nossos postos, ver preços completamente diferentes, nos nossos postos são diferentes. Cada diretor de loja Jumbo tem a obrigação de gerir o preço que tem o seu negócio da forma que melhor entender, desde que apresente bons resultados.
Já agora gostaria de acrescentar uma coisa, portanto, nós no caso dos casos que estamos aqui presentes, nenhum de nós faz aquilo chamada promoção cruzada. Nenhum de nós faz aquilo que se chama promoção cruzada, ou seja, os postos, não obrigamos o consumidor a comprar na loja ou a comprar na bomba com a chamada, com a denominada promoção cruzada. O consumidor tem o direito de comprar, de abastecer-se sem porventura fazer a visita à loja ou visitar a loja sem se abastecer no posto de combustível. Portanto, não implicamos nem obrigamos os consumidores, portanto, a fazer o denominado cross promoção cruzada.
Gostaria só de Miguel Orac, do Jerónimo Martins. Eu gostaria só a questão que foi referida pelo Sr. Presidente da APEL, no sentido que, no caso do Metrópole Martins, há aqui três fatores fundamentais na relação do posto. Na maioria dos casos, para não dizer em todos até ao momento, são terrenos pré-existentes, são localizações pré-existentes, e, portanto, que estão previstas nos investimentos originais das unidades comerciais. Isto contribui para a possibilidade de praticar uma cota de exploração, se quisermos, comercialmente mais agressiva, com margens mais contínuas. O segundo aspecto importante é dizer, e até por contraponto ao que foi dito antes de mim, os nossos preços são fixados centralmente, a gestão dos portos é nossa, a fixação de preços é nossa, e ainda que cada loja possa ter que reagir ao mercado que a circunda. Portanto, completamente livre, de acordo com a sugestão feita e com a verificação das condições comerciais no momento nesse local. Por último, referir que para o Grupo Rádio Martins a fidelização de clientes é o fio condutor principal da instalação de um posto conhecido. E, portanto, o objetivo é claramente distinto de uma petrolífera dita tradicional, que terá que responder eventualmente a uma conta de exploração e a um esquema de fixação de margens totalmente distinto.
Outra coisa, como falamos muito em preço, esquecemos de falar da qualidade.
Doutor Silva Ferreira, peço desculpas, não quero interromper.
Porque muito recentemente ouvi um comentário, não sei de que entidade, em que dizia que na distribuição havia a qualidade, teria alguma deformação na qualidade da gasolina. E aqui hoje viu-se que eu compro na Galp, se há deformação na qualidade, é provavelmente porque a Galp terá essa deformação, e eles compram na Repsol, se a qualidade é da Repsol, é porque a Repsol não tem qualidade. Portanto, a Repsol são bombas nacionais, a Galp são refinarias nacionais, portanto, nos aspectos do preço, não tem nada a associação preço-qualidade, porque se nos abastecemos no mercado normal.
Só por, enfim, começando pelo fim, que hoje de manhã ouvimos o Presidente da Galp,
que faz a refinação de todas essas gasolinas e gasóleos, há de estar cada aqui, e a qualidade é exatamente a mesma, de acordo com aquilo que são os parâmetros exigíveis, enfim, pelas marcas de automóveis e pela lei. E, portanto, tudo em termos de qualidade está garantido, independentemente de saber se é vendido sob bandeira, sem bandeira, linha branca ou não. Portanto, em relação a isso, é para nós claro, apesar de haver especificações técnicas diferenciadas, mas todas elas partindo do patamar da garantia de qualidade para cima e para mais, e nunca em circunstância alguma para menos.
Se eu bem percebi, que a gestão e a definição do preço, independentemente das nuances, mas no fundo que haverá uma diretriz geral e global, e depois há uma gestão local, enfim, que é passível de adaptação pontual, justificada mais ou menos com maior ou menor liberdade, mas ela existe. Mas os postos de abastecimento estão dependentes e de alguma forma consolidam com as lojas, os pontos de venda das empresas de distribuição. Portanto, não têm, enfim, contas autónomas. Portanto, é uma lógica de inclusão. E que, porventura, Vossas Excelências concordarão comigo que, pondo toda a tónica da venda de combustíveis na vertente da fidelização, é de admitir, ainda que já lhe tenham dito que não, mas, portanto, é de admitir como possível vender combustíveis em perda, desde que isso favorecesse a fidelização. Portanto, uma lógica de consolidação. Não havia uma perda global, na medida em que uma perda pontual específica em determinado produto era mais que compensada pela venda de outros produtos. E, portanto, a questão, e permitam-me a dúvida, ou se quiserem uma versão enfim, mais suave para as vossas teses, a especulação é legítima, já foi negada. Agora, que a concertação de compras, e se me permitam, quer dizer, mesmo em relação aos termos, e que essa perspectiva é inaudita e impensável, é tão inaudita ou tão impensável como a concertação entre as próprias gasolineiras. Porventura, é menos inaudito ou até menos impensável do que em relação às próprias gasolineiras. Mas existe essa dúvida. A própria autoridade da concorrência dedicou muito do seu tempo, do seu conhecimento e da sua inteligência a fazer um relatório para poder concluir que não considera demonstrado que haja concertação e que, à partida, não tem indícios de que haja concertação entre as gasolineiras. E, portanto, meus caros, inaudito e impensável, não.
É pensável. Ela pode não existir. Mas é pensável. É pensável noutras coisas. E, portanto, deixem pensar e respondam. Demonstrem que assim não é. Demonstrem que assim não é. Agora, que é pensável, é. Assim como é pensável para muitos outros setores, mesmo dentro da área da distribuição, se me permitem. Portanto, os senhores têm é que explicar porque é que assim não é. Quais são as razões que demonstram e que nos convençam a nós e ao país que assim não é. Dizer que é impensável. Parece-me um excesso da vossa parte, porque é pensável. Pelo menos para mim é. Não sei o que é que o resto do país pensa. Acho que as vossas justificações são razoáveis. Agora, é pensável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu penso que o pensamento é livre. O pensamento é livre. O pensamento é livre. Graças a Deus, o pensamento é livre. Eu penso que tanto neste negócio como nos outros tipos de negócio, eu ainda agora vi isto, agora de manhã estive a dar uma entrevista, portanto, normal. E o impensável em termos de competitividade, né? Há determinados fatores que são característicos do negócio e características de uma das empresas que leva, efetivamente, e que essa concertação não existe. E eu vou responder, mas até como Presidente da APED, o facto de eu ter sido obrigado hoje a chamar duas pessoas para virem, efetivamente, aqui assim, a esta comissão comigo, porque eu realmente nem sequer sabia, e estou a falar do Presidente da APED, a que entidade é que a Auchan adquiria o seu combustível. E tivemos que ir almoçar, pelo menos tivemos que ir almoçar, fomos almoçar, para que me fosse explicado onde é que o Auchan adquiria o seu combustível. E perguntei ao Jorge Martins onde é que o Jorge Martins adquire o seu combustível. No entanto, o âmbito dos combustíveis, como deve ser calculado, tem sido discutido no âmbito da APED. Mas sobre o ponto de vista conceptual legislativo, e não sobre o ponto de vista de estratégias comerciais de cada uma das unidades. Não há, tanto nesta área como noutras áreas, não há concertação entre os membros da APED. Porque a estratégia do nosso próprio negócio leva a que haja uma total independência na estratégia do negócio, no seguimento dos negócios e na fase que cada um dá aos seus negócios. É evidente, como disse há pouco, pensar, pensamento é livre. Agora, como é que eu lhe posso provar, ou como é que eu posso provar a todos os senhores deputados que aqui estão, que não há, efetivamente, essa concertação? Os únicos factos que eu lhe posso dizer é que eu hoje, para vir aqui, tive que me juntar com dois elementos para saber como é que se processavam as compras. Não o preço, porque continuo, tanto no documento que vai ser entregue aqui no fim, vamos dar elementos de parâmetros, margens entre I, porque realmente cada companhia pratica no momento a margem que entende. Agora, insisto, não há concertação. Não discutimos no âmbito, dentre as nossas companhias, qualquer tipo de relacionamento. A única coisa que foi discutida no âmbito das gasolineiras foi, muito recentemente, através do Ministério da Economia, a legislação relativa ao licenciamento das bombas de gasolina. Essa sim, porque essa transitou pelo seio da APED, transitou pelos próprios membros, porque é algo que não é estratégico, é estratégico sob o ponto de vista do licenciamento, é estratégico para o negócio, para o interesse que a gente tem neste negócio, mas não são fatores nem segredos comerciais que possam, de alguma forma, digamos, ser discutidos entre os membros ou individualmente cada um dos membros da APED.
Se me permite, doutor.
Sim.
Muito bem. Sr. Deputado, eu estou há 27 anos na APED, portanto, desde o primeiro dia em que ela foi constituída e na altura ainda se chamava ANS, Associação Nacional de Supermercados. Porque na altura a realidade era feita apenas de pequenas lojas alimentares que se chamavam supermercados. Hoje a APED é outra realidade. Tem, além dos supermercados, tem os hipermercados, tem as grandes superfícies especializadas não alimentares, tem os discounts, tem as franquias, tem, de facto, uma realidade muito mais complexa do que há 27 anos atrás. Mas eu posso garantir-lhe que, porque assisti a todas as reuniões de direção de há 27 anos até hoje, que nunca, em nenhuma reunião de direção, ou qualquer outra reunião em termos de comissões técnicas, nós temos várias comissões técnicas a funcionar, várias áreas de atividade, se discutiu preços. Preço é um assunto tabu em termos do nosso setor. É algo muito íntimo, é algo que faz parte do ADN quase e da estratégia de cada uma das empresas. Por isso é que estas empresas são empresas que competem extraordinariamente entre si.
não há nenhum setor da atividade económica em Portugal tão competitivo, tão concorrencial como o nosso. Este setor faz shoppings diários, ou seja, tem elementos de cada uma das empresas que vão às lojas da concorrência, de uma forma reciprocamente aceita, e fazem o levantamento de preços. Para quê? Para poder concorrer com os preços dos seus respectivos concorrentes. Por isso é que, quando nós dissemos que uma central de compras comum às empresas de distribuição para este produto em concreto, combustível, era impensável, é porque, de facto, é impensável. Não há hipótese, em termos de matérias comerciais, de haver qualquer tipo de acordo entre as empresas de distribuição, porque as suas estratégias são completamente diferentes. É inimaginável que um Lidl alemão, ou que um Jerónimo Martins português, não é? Ou que um Corte Inglês, ou um Auchan francês, decidam acordar o preço do açúcar, ou da farinha, ou de qualquer produto que seja. É impossível. E basta, portanto, ver e frequentar as lojas para ver que, efetivamente, os preços são diferentes, embora, muitas vezes, por questões precisamente da concorrência e para não ficarem fora do mercado, que muitas vezes as empresas precisamente têm que baixar os seus preços para ficarem competitivas com aquilo que o seu concorrente está a fazer. E neste caso a gasolina é exatamente a mesma coisa. Não há aqui, neste produto em concreto, qualquer tipo de diferença relativamente àquilo que acontece nos outros 100 mil produtos, que são 100 mil produtos, aqueles que só fazem parte do sortido de um hipermercado. Não é? Praticamente impossível. O ónus da prova não nos compete a nós provar, não é? O ónus da prova.
Primeiro, este produto não é um dos outros 100 mil normalmente vendidos nas lojas de distribuição e, portanto, eu percebo o paralelo da lógica de funcionamento autónomo das várias empresas, enfim, mas quero gasolina e gasóleo comparar com os 100 mil que estão na prateleira, convenhamos que é um pouco estranho, porque não tem nada a ver, cada vez logo este é cá fora, começa a haver cada vez mais. Mas a pergunta, não vou, é só, é uma questão muito simples, tendo em conta a antecipação das questões que vamos pôr a seguir, que é saber se nestes postos é possível fazer os preços que fazem, logo, era absolutamente possível fazer exatamente os mesmos preços, ainda com margens tendencialmente zero, que não zero, nos outros postos, nomeadamente aqueles que são fora dos hipermercados, fora das linhas brancas. Portanto, a resposta é, era possível aos outros fazer o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar o Sr. Presidente Afed e as pessoas que o acompanham, em nome do Parlamentar do PSD, fazer só aqui um parênteses antes de focalizar no tema que os aqui traz. Se o PS quisesse fazer uma audição com a APED, não a trazia à Comissão e não estaria a fazer três intervenções seguidas, cortando o direito aos seus colegas de usar a palavra. Em relação à...
Dá-me licença, para que fique claro que o Sr. Deputado, neste caso concreto, não tem razão. O Sr. Deputado Afonso Renal tinha 10 minutos para
entrar. Três intervenções seguidas.
E, portanto, mas, não ultrapassou o seu tempo, por favor.
Não nos perdemos com questões colaterais. A verdade é que a APED está aqui no exercício de um legítimo direito, é uma associação representativa de empresas e, portanto, de empresas de distribuição, e legitimamente traz a esta comissão aquela que é a sua perspectiva e a perspectiva dos seus associados, e desse ponto de vista é legítimo, e obviamente que todas as informações que já foram aqui prestadas pelo Sr. Presidente e pelas três pessoas que o acompanham, nós, como todas as pessoas de bem, tomamos-las como corretas e certas, e duas conclusões que retirei da exploração que fizeram até agora é, de facto, rejeitar a lógica da concertação ao nível das compras, e já o demonstraram aqui, referindo que os diferentes supermercados fazem as compras em diferentes refinadores. E, por outro lado, também ao nível da fixação dos preços, com argumentos que, do ponto de vista do conhecimento que eu tenho no mercado, me parecem perfeitamente legítimos. Será difícil que entidades tão concorrentes no mercado possam consertar entre si os preços. E a verdade é que nós estamos aqui perante um problema complexo, que é este aumento sucessivo dos preços dos combustíveis, que resulta numa falta de competitividade, numa perda de competitividade para o país, por um lado, nas empresas, e também numa perda de poder de compra para os próprios consumidores, porque estes aumentos sucessivos levam, de facto, a esses hidratos. E com uma consciência de que, por todos os estudos que já foram feitos até agora, e também pelo estudo que a Autoridade da Concorrência nos trouxe aqui à Comissão e que foi apresentado ao Governo, a verdade é que os preços à saída da refinaria são praticamente idênticos em Portugal e nos outros países da Europa, e estou-me aqui a centrar essencialmente na Europa, onde as coisas podem variar é ao nível da armazenagem e dos transportes, mas onde existem margens muito pequenas de variação, portanto, podem-se conseguir aí alguns ganhos de eficiência, mas mesmo que se consigam esses ganhos serão sempre marginais, digamos assim. Podemos também, ao nível dos transportes, melhorar, e ao nível da atividade hortelista, onde fica, digamos assim, o espaço para poder fazer variar os preços. Na certeza de que, neste momento, quer em termos do ISP, quer em termos do IVA, não me parece que haja perspectiva do Governo de vir a mexer nestas variáveis. Em relação aos impostos, mais à frente vos colocarei uma questão que gostava de conhecer a vossa opinião, mas em relação ao preço e àquilo que está ao vosso alcance, é perfeitamente legítimo que as bombas de gasolina que estão na alçada dos distribuidores pratiquem os preços que estão a praticar. E desde logo, na resposta que deram, e designadamente do Sr. Presidente, eu encontrei a explicação, que já era visível. Se este não é o vosso core business, ao contrário dos retalhistas, é perfeitamente legítimo que sacrifiquem as margens, porque, no fundo, um negócio alavanca o outro. E, portanto, do ponto de vista da vossa atividade, é perfeitamente legal, está perfeitamente enquadrada dentro daquilo que é a lei. Há aqui um bocado uma luta entre o Elias e o Elias, não é? E que faz com que o vosso peso, do ponto de vista do volume de negócios, vos permita praticar preços que depois os pequenos retalhistas não têm qualquer possibilidade de o conseguir. E podem, inclusivamente, dizer que quer a Autoridade da Concorrência, quer o próprio Governo, vieram ao encontro das vossas pretensões. A verdade é que a Autoridade da Concorrência aponta como no acesso ao mercado hortelista para a simplificação do licenciamento dos postos de combustível e refere concretamente ao regime do licenciamento dos postos de combustíveis nas grandes superfícies. O que, do ponto de vista do consumidor, pode parecer acertado, mas também não deixa de distorcer a concorrência e não deixa de pôr em causa um conjunto de micro e pequenas empresas existentes por esse país fora, onde o core business é aquele e não é mais nenhum. E onde alguns dos próprios desses retalhistas chegam a dizer que ganham mais na venda de uma chiclete do que propriamente naquilo que ganham num litro de combustível. E, portanto, obviamente que não é o vosso papel ter este tipo de preocupações, isso é uma preocupação que tem que ter o Governo. O vosso papel é, dentro daquilo que a lei permite, desenvolverem essa vossa atividade económica, não fazendo dumping e, portanto, agindo nos termos da lei. Portanto, aí, competiria ao Governo encontrar aqui mecanismos de equilíbrio que pudessem compensar estas diferenças. Agora, uma outra questão que eu gostava também de vos colocar são duas questões concretas. Uma prende-se com o simples facto de Portugal ter a posição geográfica que tem. Portugal não está no centro da Europa, está é periférico dentro da Europa. Os preços que são praticados hoje em Portugal no domínio dos combustíveis de Portugal, ficasse no centro da Europa, era perfeitamente irrelevante, porque estaria mais ou menos em linha com todos os países que estão à sua volta. Agora, quando esses preços são praticados exatamente em Portugal e numa lógica do mercado ibérico, já não é irrelevante. Estamos a falar de disparidades, 30% entre os preços num lado e no outro da fronteira, isso tem um impacto direto na economia, designadamente das regiões transfronteiriças. E a questão que eu vos colocava muito concreta era que impacto é que se tem na vossa atividade nas regiões transfronteiriças com esta deslocalização das pessoas, que basicamente já ninguém abastece do lado de cá, faz tudo abastecer ao lado de lá. Por outro lado, com esta disparidade fiscal, disparou também um fenómeno que começa a ser preocupante, que tem a ver também com a lógica da fiscalização, que é a importação ilegal e o transporte ilegal dos combustíveis, que hoje começa a aparecer um pouco o país fora e se queixam vários atores. Porque, se há 30% de disparidade de preço, o crime começa a compensar. Gostava também que dissessem se isso também está a afetar a vossa atividade e em que medida é que tem conhecimento concreto desta situação.
Doutor Silva Ferreira, se já responder, faça por favor.
Eu posso responder com uma pergunta. Eu gostava de saber quem é o Golias e quem é o Elias. Porque quem é o Golias, não é? Porque nós também nós consideramos o Golias, não é? E, portanto, aqui estamos mais ou menos a conhecer de que lado é que nós estamos, não é? Porque para nós, os Golias não somos certamente aqueles que representam 8% do consumo e de uma parte insignificante, não do consumo global. Portanto, não somos os Golias, não é? Sobre a importação ilegal, tanto quanto tenho conhecimento, não sei se meus colegas possam proceder, não é do nosso conhecimento qualquer tipo de aspecto relacionado com a importação ilegal de combustíveis. Nós, como entidades, não compramos, portanto, as entidades que são oficialmente estão reconhecidas para o abastecimento de refinaria e refinação de produtos e, portanto, sentimos esse peso, ou não temos conhecimento desse fator. Em relação aos problemas fronteiriços, isso é como também em relação às grandes Lisboa. Não sei se o Sr. Deputado reparou que as bombas existentes das grandes superfícies, nas grandes cidades, não existem. Ou seja, elas não são existentes nas grandes cidades por razões lógicas, porque as restrições que estão colocadas à colocação de bombas nas grandes cidades e localizações onde nós temos as nossas próprias lojas, não nos permite, de uma forma generalizada, a introdução de muitas variadas bombas nas grandes cidades. Em relação às zonas fronteiriças, eu agora faço ao contrário. Também não temos, tanto quanto eu sei, unidades comerciais, chamadas de dimensão, junto às fronteiras ibéricas, não tanto fronteiras com a Espanha. O que, de alguma forma, não nos afeta, esse tipo de mercado não está, portanto, a afetar. Penso que, de alguma forma, respondi às duas questões que me colocou. Portanto, ilegal, não temos conhecimento de qualquer tipo de movimento nesse sentido, nem chegou sequer ao nosso conhecimento, mas creio que as coisas podem manifestar. Impactos nas fronteiriças, temos conhecimento efetivamente dele, mas não nos afeta a nós, na medida que não temos operações localizadas, de forma geral, sobre a fronteira. Até hoje em dia, já temos alguma dificuldade em abrir novas lojas, porque é preciso, e muito a dedo, escolher as localizações com potencial económico para instalar não só lojas, quanto mais bombas, não é? Já é muito difícil encontrar poder suficiente para este tipo de situação. Sobre a constituição do preço, é evidente que aqui podemos entrar noutros campos, podemos entrar nos impostos, no biocombustível, no B15, no B20, no B30, tudo aquilo que os senhores deputados com certeza já conhecem, não é? Os senhores deputados certamente já conhecem que já saiu, portanto, a legislação sobre biocombustíveis, com certeza que também sabem que a portaria ainda não foi publicada, que a venda de biocombustíveis ainda não é possível. Eu posso dizer que só porventura, se a situação dos biocombustíveis pudesse a portaria sair, ainda poderíamos reduzir, parece impossível, mais os preços aos consumidores. E só não o fazemos porque realmente esta legislação ainda não saiu. Mas o que é que eu posso responder mais? Não sei se os meus colegas querem fazer alguma referência em relação a isto?
Doutor Rousseau, faça.
Sim. Relativamente aos preços, aos consumos nas regiões fronteiriças, segundo o estudo da TNS, que é uma empresa que tem um barómetro que acompanha a venda dos combustíveis, neste momento 4% do mercado é espanhol. Ou seja, 4% de todo o combustível adquirido em Portugal é nas bombas que estão do outro lado da fronteira. Sou fundo de TNS, eu não tenho forma de ratificar estes números, mas é aquilo que eles apontam. No que respeita, depois às outras questões que levantou relativamente às margens, o negócio da distribuição é um negócio feito por um mix de margens. Há muitos anos atrás, as lojas tinham uma margem X, por exemplo, 25%, e todos os produtos eram a 25%. Há muitos anos esta parte que, obviamente, essa formação do preço não existe. Aquilo que existe é o preço, poderemos chamar a formação invertida de preço. Hoje as empresas de distribuição apercebem-se qual é o preço justo do mercado, qual é o preço que os consumidores estão disponíveis a pagar pelo produto, e depois fazem o percurso inverso. Não é o caso aqui do combustível, mas dos outros produtos todos. E vão procurar onde quer que se encontrem os melhores produtos, aos melhores preços, para que possa, com a sua respectiva margem, poder ter aquele preço de venda junto dos consumidores. E, portanto, eu quase que diria de 100 mil produtos, cada um tem a sua margem. Depois há uma margem, digamos, média da loja, mas, e não é por absurdo, é quase assim, que cada produto tem a sua margem. E depois, se quisermos também falar naquela dicotomia que pode existir e que o Sr. Deputado referiu entre, de facto, as empresas de distribuição que vendem muitos outros produtos e também combustível, face aos pequenos concessionários dos postos de abastecimento de combustível, efetivamente a situação também é inversa. Ou seja, neste momento, os concessionários podem efetivamente ter uma rentabilidade relativamente mais reduzida do que existia no passado no que respeita aos combustíveis, mas têm, e acredito que têm, uma rentabilidade muito maior nos produtos que vendem nas suas lojas de conveniência que estão acopladas aos postos de abastecimento de combustível. Aliás, são as únicas no país que podem funcionar 24 horas. Nós não podemos funcionar 24 horas. Temos que fechar ao domingo à tarde. Não é? Aquelas lojas não. E as margens praticadas naqueles produtos que existem nas lojas de conveniência são margens incomensuravelmente superiores àquelas que são praticadas nas lojas. E hoje, no fundo, os concessionários dos postos de abastecimento de combustível fazem também um mix das margens, entre as margens do combustível e as margens dos produtos que comercializam nos seus postos, nas suas lojas de conveniência. E, portanto, não me parece que possam também queixar-se muito desse facto, até porque nós temos conhecimento que as vendas nesses postos, nessas lojas de conveniência, são vendas que, de um modo geral, têm vindo a crescer todos os anos e a gerar rentabilidades interessantes para os postos de abastecimento de combustível.
Agora gostava de fazer uma pequena referência, falou nos pequenos retalhistas. Eu comecei dizendo no princípio da nossa intervenção que o nosso objetivo seria ficar próximo daquilo que são as médias europeias. Penso que não nos fica nada mal, tanto que falamos da proximidade entre Portugal e os outros países da Europa em tantas circunstâncias, também nestas, pudéssemos estar perto daquilo que são as médias europeias. E como eu referi há pouco, as médias europeias em relação às grandes superfícies no mercado das gasolineiras cifram-se, como disse há pouco, em Espanha, na ordem, em França, na ordem de 50%, como referência, e Inglaterra, na ordem dos 40%. Portanto, não vemos nenhuma razão. E partindo do princípio que nós estamos aqui a falar com vendas de margem negativa e que trazemos uma vantagem competitiva e concorrência para os consumidores, que isso não possa acontecer. Se disséssemos que isto havia aqui uma concorrência, podemos chamar, prejudicial para os próprios consumidores, ainda teríamos alguma razão para verificar. Agora, no caso concreto, pensamos, e cada um de nós é um consumidor na prática, esse foi as vantagens nesta posição, que existe atualmente. E mais, já falámos em licenciamento, estamos na expectativa que este licenciamento traga algo, de novo, e já fizemos os nossos comentários, e penso aqui num ambiente para falar desse licenciamento, mas de qualquer das formas, que ainda possa, que poderia ser melhor do que vai ser, na medida que podia ser um elemento facilitador ainda neste aspecto, na instalação e implementação de gasolineiras, ou serviço, portanto, dos próprios consumidores, e do nosso negócio, porque não.
Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente Apel e os senhores que acompanham. E dizer que há uma expressão do Sr. Presidente da APETRO hoje de manhã que disse, bom, a garantia de que há mercado livre e transparente é a existência das bombas de hipermercado.
Amanhã não estive cá.
Estou a fazer uma citação do que disse o Sr. Presidente da APETRO.
Da APETRO.
Dizer que a garantia do mercado livre e transparente era a existência de bombas de combustíveis dos hipermercados. E que, na opinião dele, distorciam um pouco o mercado, porque ele falava que era nas malhas urbanas, que é para as malhas urbanas, é uma questão que o Sr. Presidente já focou, que era o preço para a instalação de um posto, entre 6 milhões. Então, no caso de uma empresa de combustíveis, ou à volta dos 4 milhões, ou até menos, como o Sr. Presidente também disse, às vezes o terreno da grande superfície, portanto o custo do terreno é reduzido, e portanto, logo aí, há um fator que explica porque é que eventualmente o preço ao consumidor final possa ser mais baixo. Eu devo dizer que concordo com isso, aliás, tenho até pena, que nós não estejamos ao nível que está a França ou o Reino Unido, em que a existência desse tipo de fornecedores é na volta dos 25%, 30%, 40%, nós estamos nos 2%, 3%, se a memória não me falha, dados até da propaganda da concorrência, ou seja, estamos ainda muito longe daquilo que é a existência na Europa. Mas tendo em conta a recomendação da Autoridade da Concorrência, a minha pergunta é se de repente, falando para o futuro, se nós não vamos estar, e se não é essa a vossa intenção, isso deixar de ser algo marginal, algo que não é o core business, para ser algo que é fundamental. Se vamos ou não caminhar para a existência de postos de combustível em plenas autoestradas ou vias secundárias de postos combustíveis dos hipermercados. Se isso não será também um negócio acessível, rentável, garantindo, obviamente, que a quantidade normalmente também traz capacidade de negociar e logo melhores preços dentro dos prestadores desse tipo de produtos. E depois dizer que, se não falha a memória, os preços são de facto muito parecidos pelo país nas bombas dos vários hipermercados, mas também já há em alguns postos fora das áreas urbanas, postos que funcionam para lá do horário do hipermercado e com loja de conveniência. Portanto, aqui também, com a marca Jumbo, portanto, lembro-me de alguns. E, portanto, aqui também há, de facto, aquilo que o meu colega do Partido Social até dizia, que, por um lado, para os outros pequenos, para as micros e pequenas empresas que fazem disso, a sua garbiça, há aqui um problema. Mas eu acho que, se tudo for transparente e se tudo for claro, coisa que parece cada vez mais difícil de realizar, o mercado funcionará. E, portanto, é um instrumento como outro qualquer, e eu até acho razoável que possa haver, por essa via, alguma fidelização da clientela, que possa haver cruzamento. Não vejo que isso seja impeditivo, pessoalmente, se houver postos de gasolina nas autoestradas. E depois gostava também de vos perguntar se vocês vêm com bons olhos, na mesma altura que vai haver um aligerado das regras de licenciamento, isso está assumido pelo Governo, não em questões da lei de segurança, mas em questões de outra ordem, se viam com bons olhos que aqui também tivesse um pouco como existe lá em Espanha, em que, por exemplo, o licenciamento do hipermercado, ou a existência ou não do posto de combustível, é um fator a ter em conta. E porquê? Porque acho que essa oferta é fundamental e até razoável para a introdução da concorrência, porque aquilo que a autoridade da concorrência detectou, de facto, havia poucos operadores, pouca oferta, pouca inovação até, e, portanto, o fator de inovação aqui é fundamental para que o mercado, e pouca informação ao mercado, e julgo que o supermercado tem uma capacidade de informação ao mercado de preço muito razoável, que o Governo até agora portaria na internet de preços, que acho que era razoável, não se vê, a informação na entrada das autoestradas para daqui a meses, e, portanto, a vossa presença no mercado, não só nos 2, 3%, acho que é fundamental até para ajudar a correção de preços, porque, de facto, nós hoje percebemos que na constituição de preços há todas as contingências internacionais do mercado internacional, mas há quase 50% que é imposto arrecadado pelo Estado e onde tem margem de manobra, queira tê-la, e há preços de refinaria onde há quase um monopólio, ninguém gosta de assumir a palavra, mas ele existe. E portanto, poderíamos, de facto, com o aumento da vossa presença no mercado, também ser um fator de correção. Quanto ao resto, se há ou não concertação de preço, parece também uma matéria relevante, eu confesso que não vou por aí, não consigo. Hoje o Sr. Presidente da Galp deu a palavra de honra, eu acho que a palavra de honra do Sr. serve, como serve a vossa, até porque eu, lendo, relendo o relatório da Autoridade da Concorrência, também não posso chegar a nenhuma conclusão, porque ele dizendo que o paralelismo de comportamento não pode ser considerado como fazendo prova de uma concertação, a menos que a concertação constitua a única explicação plausível para esse comportamento, é necessário ter presente que, embora o artigo 81 proíba toda a forma de conluio que seja de modo a falsear a concorrência, não priva os operadores económicos do direito de se adaptarem de maneira inteligente, que é a única coisa relevante neste texto todo. Portanto, nós, pondo um ponto final aqui, eu fico exatamente no mesmo. Não sei se há fax, não sei se alguém telefona, se o comportamento inteligente quer dizer o quê, se aquela publicidade de alguém a visitar os hipermercados do vizinho e a baixar os preços. Portanto, aqui cada um ficará com o que lhe parece. Eu continuo a acreditar no mercado e na boa vontade e na boa fé das empresas. E, portanto, ficar-me apenas por considerar que me parece importante que, a exemplo de Espanha, a existência ou não possa ser um fator importante para o licenciamento, que deve existir um aumento significativo dos postos de venda dos hipermercados ou de outras marcas, para que o mercado possa corrigir, porque a atuação nos outros fatores da composição de preço me parece, obviamente, muito mais difícil. Até aquela muito famigerada que agora está na moda, que é a mudança de comportamento, me parece uma coisa muito mais filosófica que prática, porque não se muda comportamentos com a velocidade que nós pretendemos. E o curioso é que, perguntando hoje a todos os nossos... A quem nós ouvimos hoje, se acreditavam ou não na introdução de biocombustível ou de outro tipo de energia, cumprindo mais cedo a meta europeia de 10% em 2010, o curioso é que nenhum conseguiu responder. Em entrevistas off, vão dizendo que é impossível cumprir a meta, que estamos muito atrasados na incorporação de novas energias. Mas é perguntados por vários deputados, ninguém assume, ninguém faz comentários. Quer dizer que mudança de comportamento é uma coisa lá para o século que vem. E, portanto, temos que tratar já da realidade que está à porta e com a forma de vida dos portugueses em concreto. Sr.
Doutor Silva, muito obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria de, portanto, responder de alguma forma à sua questão. Ter ou não ter a conta em licenciamento os postos de combustíveis em relação aos hipermercados. Nós próprios, e só para responder também, se no futuro nós tensionamos ter bombas de gasolina independentes das próprias unidades comerciais ou do nosso denominado core business. Eu não vou fazer como a pessoa teve cá amanhã, dar a minha palavra de honra que não vai, porque eu poderia ser desonrado aqui por uns anos. Não sei o que o futuro poderá vir a dizer. Uma coisa é certa neste momento. Em primeiro lugar, e da forma como é feito hoje, também a nós, penso de uma forma generalizada, também não nos interessa generalizar, interessa-nos implementar mais bombas, pelos fatores que referi ao princípio, que para nós também, de alguma forma, também é negócio, não estamos a encarar isto como uma forma, nós não somos bons samaritanos que queremos implementar bombas, ou para perder dinheiro, ou para ajudar os consumidores. Isto tem que ser encarado, efetivamente, como negócio. E é. E por isso não temos margens negativas. Se tivéssemos usado as imagens, nós só somos apelidados sem margens negativas em tudo. Não sei como é que nós conseguimos ter resultados no final do ano. Isso seria um milagre, não é? E então eu teria que perguntar a alguém como é que se consegue ter margens negativas em tudo, ter resultados positivos e pagar impostos. Portanto, logicamente, a primeira coisa é que, neste momento, nós colocamos independentes, quando colocamos uma unidade comercial, colocamos independente o licenciamento da própria instalação comercial e da bomba, que também é uma instalação comercial. Até por várias razões. Da forma que a licitação está feita, as próprias câmaras municipais, de uma forma, diria, não generalizada, mas de alguma forma, não veem com bons olhos, em muitas circunstâncias, o aparecimento de bombas de combustíveis em determinados conceitos, em determinadas situações. Algo que nos ultrapassa e que não vou, de alguma forma, aqui mais comentar. O que, por sua vez, obriga-nos, muitas das vezes, a apresentar, muitas vezes, o supermercado, apesar que os terrenos, como eu disse, já têm, já somente são comprados com dimensões, com parques de funcionamento e outras coisas mais, e, portanto, já prevê isso, vindo mais tarde a apresentar a bomba, ou, neste caso, a bomba de gasolina, para não impedir o licenciamento da própria instalação comercial. Diria, se a lei permitisse que as duas coisas fossem feitas em simultâneo, poderia, de alguma forma, não sei se facilitar, não sei se complicar. Porque aquilo que eu entendo, todos os processos de licenciamento ainda não são facilitadores, mesmo este licenciamento está a ser neste momento, em relação às bombas de gasolina, tanto como nos é dado analisar, reduz, de alguma forma, os prazos de licenciamento, não resolve inteiramente o problema e não nos deixa, e obriga-nos, da mesma forma, a passarem pelas câmaras municipais. Com todos os problemas adjacentes, das localizações, todos os problemas de segurança, que são perfeitamente normais. Eu penso que este licenciamento, da forma que devia ser feito, e da forma como eu entendo, e então sim, responderia ao seu ponto, que seria um elemento para facilitar a abertura de bombas de gasolina, não nas autoestradas, mas pelo menos nos locais, para haver sinergias entre os próprios estabelecimentos comerciais e estas próprias bombas, que seria a aprovação ser sujeita a um tipo de parecer técnico. Em vez que este parecer técnico fosse um parecer evidente e que todas as condições técnicas estivessem garantidas para alguém, uma entidade reguladora, queria, sim senhor, as condições técnicas de segurança estão completamente garantidas, o licenciamento seria implícito e obrigatório, o que não acontece. Portanto, não é por termos meios técnicos, não é por termos garantias técnicas, não é por termos condições técnicas, não é por termos todas as condições, é pela decisão das entidades locais, que, de alguma forma, independentemente da decisão central de aprovar ou não aprovar, levam à instalação destas próprias bombas de gasolina. O que, per si, implica imediatamente que não possamos, digamos, conforme seria a nossa intenção, acrescentar algo ao nosso negócio. Mas, sem dar a minha palavra, não posso estar a dar a minha palavra de honra, eu penso que, neste momento, nenhuma das nossas entidades tem em mente a proliferação, como disse, em autoestradas, em outros meios, de bombas que não sejam ligadas às nossas próprias operações. Até pelas próprias sinergias, como disse no princípio. Isso sim teria implicações de custos subjacentes ou custos mais elevados que provavelmente poderiam implicar outras condições que não aquelas que atualmente têm e que nos permitem de alguma forma concorrencialmente gerir o preço de venda de uma forma um pouco diferente. Portanto, juntar as duas coisas não sei se seria benéfico para nós. O que certamente seria benéfico é que a lei do licenciamento nos permitisse, como o Sr. Deputado disse, abrir com muito maior flexibilidade e num tempo mais eficiente, sem estar dependente das tais, eu diria, eu não quero chamar favores locais, mas de alguma forma situações um pouco melhor. Não são favores locais, porque não há favores locais, mas é mais o aspecto de termos que passar sempre por algumas situações que não são muito favoráveis à implementação deste tipo de negócio. Não sei se os meus colegas querem dizer mais alguma coisa.
Sim, Sr. Deputado,
Hélder Amaral, o senhor falou na situação espanhola. A situação espanhola, de facto, é interessante porque a lei espanhola privilegia e favorece os licenciamentos de unidades comerciais que tenham associados postos de abastecimento de combustível. E esse era o grande exemplo que nós dávamos há 5, 6 anos atrás, quando a lei portuguesa nos impedia ter postos de abastecimento de combustível. Porque esta situação para nós é nova. Hoje é possível, mas há 5, 6 anos era proibido. Na legislação anterior, havia uma figura chamada área sensível, que proibia os postos de abastecimento de combustível em áreas sensíveis. E depois íamos ver a definição de área sensível da lei, e sabe qual era? Parque de estacionamento de estabelecimentos comerciais ou ruas adjacentes. Portanto, era proibido. Mesmo que nós quiséssemos ter postos de abastecimento de combustível, a lei não permitia. Felizmente que essa lei foi alterada e hoje, obviamente, é possível. E nós dávamos precisamente esse exemplo da situação espanhola. Portanto, nós em termos da APED não discutimos essa questão. A lei 12 de 2004, a lei de licenciamento, está neste momento a ser objeto também de alteração. Por aquilo que nós sabemos, não contempla esse fator como, digamos, um fator favorável para o licenciamento. E se calhar nem é necessário. Se calhar até nem é necessário comportar. Mas, efetivamente, a situação tal como hoje existe, do nosso ponto de vista, já é uma situação favorável, porque nos permite avançar neste mercado e, de facto, é necessário, como também já se referiu, que os licenciamentos sejam mais céleres, sejam, de facto, menos burocráticos, de forma a que, no médio e longo prazo, as empresas que queiram, efetivamente, possam ter um parque de postos de abastecimento de combustível que seja, de facto, representativo do todo nacional e que não esteja confinado apenas a certas regiões.
Senhores deputados, nós temos ainda algum tempo, portanto, poderíamos, eventualmente, no caso de os seus deputados o desejarem, serem formuladas ainda algumas questões. Não há pedidos de palavra? Não. Portanto, dou a oportunidade aos membros da APED, no caso de desejarem, de darem algum esclarecimento complementar e terminarmos em seguida a nossa audição. Doutor Miguel
Braco, Grupo Jorge Martins. Sr. Deputado Hélder Amaral, uma nota sobre a questão dos licenciamentos. De facto, nós vimos com muito bons olhos eu não diria um aligerar, diria dinamizar, um agilizado licenciamento, que neste momento é muito trabalhoso. Curiosamente, é trabalhoso mais na perspectiva do planeamento, do ordenamento do território, das reservas que as autarquias locais levantam à análise destes postos. Não levantaram, curiosamente, para a instalação dos postos comerciais, mas não na área da segurança. Curiosamente, o licenciamento dos postos atualmente decorre com grande rigor na área da segurança. As entidades que acompanham estes processos de licenciamento, a sua construção e fiscalizam os postos dos serviços comerciais, são as mesmas, são certificadas, e são as mesmas que acompanham todos os postos. E, portanto, se na segurança nós não temos dificuldade nem em prazos, nem em procedimentos, não podemos dizer o mesmo na restante parte do licenciamento. Portanto, deveríamos, com muito bons olhos, que houvesse uma agilidade deste licenciamento. E isto casa com a primeira questão que levantou, sobre as afirmações que foram ditas hoje de manhã, sobre o número de postos e se haveria ou não um mercado livre de combustíveis. Bom, nós hoje temos 126 postos para 2.300 no país. Portanto, já estamos um bocadinho longe disso. Estamos longe dos 50% de França, ou 40% de Inglaterra, a Holanda é a mesma coisa, enfim. E, portanto, deveríamos, de facto, com bons olhos, que a questão do licenciamento fosse acompanhada e fosse permitisse trazer ao mercado uma operação mais fluida, para utilizar o seu objetivo. Muito obrigado.
Dr. Miguel Costa.
Sr. Deputado, apenas uma correção a algo que afirmou há pouco. Disse que encontrado lojas junto, mas nem junto com loja de conveniência. É verdade que nós adquirimos algumas gasolineiras que já existiam, mas a primeira coisa que fizemos foi fechar a loja de conveniência. Ou seja, as nossas gasolineiras junto que tinham outra marca de loja de conveniência, quando passaram para junto, fechou-se a loja de conveniência, a loja de conveniência não existe, está fechada e os pagamentos são feitos através do guichê da loja de conveniência. Isto por uma razão, não é que nós não gostemos de ganhar dinheiro na loja de conveniência, e claro que gostávamos, se tivesse dinheiro, lá está dentro. É que a fluidez de tráfego assim é muito melhor, muito mais rápida. Se as pessoas entram dentro da loja de conveniência para comprar alguma coisa, deixa um carro na pista e as filas deu maiorzinho. Então, para privilegiar a fluidez, vendemos apenas combustíveis nos nossos postos, nem tabaco, nem jornais, nem nada.
Termina assim a audição da direção da APEDA, quem agradece o conjunto de informações e esclarecimentos facultados à Comissão. Também foi feita a entrega deste documento, que será copiado e entregue a todos os grupos parlamentares, a todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E boa tarde.